direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar hoje do próximo dia 15 de março. Celebra-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Todos os anos a Consumers International dedica de resto ao Dia Mundial um tema. Vivemos atualmente em ambiente digital. E qual será o tema deste ano, professor? Viva!
Salve! Pois o tema deste ano, estranhamente, é o que respeita à segurança geral de produtos, que é alçada a tema de discussão. Produtos seguros, consumidores confiados, porque os produtos inseguros fazem cada vez mais vítimas. O Neto Consumo, jornal virtual da APDC, relatava há dias que só o ano passado, em razão de alertas dos diferentes países, se registaram 4.671 alertas no sistema Safety Gate, portal de segurança, o número mais elevado desde o lançamento do sistema em inícios dos anos 2000. Trata-se de um aumento de 13% em comparação com 2024 e de mais do dobro do número de alertas registados em 2022. De acordo com Bruxelas, também as autoridades nacionais emitiram um número recorde de ações de seguimento, com 5.794 medidas notificadas, o que representa um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Isto reflete a eficácia crescente, por um lado, do sistema, reforçada pelo Regulamento Geral de Segurança dos Produtos, que permite uma partilha cada vez mais sistemática de informação entre as autoridades de vigilância do mercado em todo o espaço da União Europeia e no espaço económico europeu. Os produtos perigosos mais frequentemente registados foram os cosméticos, 36%, brinquedos, 16%, e aparelhos e equipamentos elétricos, 11%, dados de 2025. Os riscos para a saúde decorrentes de produtos que contêm substâncias químicas perigosas continuaram a ser a principal causa de alerta, representando mais de metade de todas as notificações, 53%, seguindo-se outros, como riscos de ferimentos, 14%, e risco de asfixia, 9%. Quase 8 em cada 10 alertas relacionados com cosméticos estavam ligados à presença de DMHCA, uma fragrância sintética proibida, que pode ter efeitos prejudiciais no sistema reprodutivo e causar irritação da pele, apontou a instituição. Acresce que pela primeira vez as autoridades nacionais também notificaram casos de verniz de unhas contendo TPO, uma substância química proibida, que pode representar riscos para a saúde pré-natal e provocar reações alérgicas. Este é o estado da questão, daí que tenha havido a preocupação de eleger O tema da segurança dos produtos, hoje com um regulamento robusto que gera uniformidade em toda a União Europeia e que constitui realmente o alfa e o ômega da segurança dos consumidores em todo este espaço e serve de luzeiro a outros países que lhe seguem na pelgada.
Muito bem, professor. Avançamos então também para falarmos sobre a própria APDC, a instituição que o professor fundou e dirigiu e que vai celebrar também este ano o Dia Mundial, acho eu. Pode-nos falar sobre o tema da segurança geral dos produtos e qual é o programa que vai ser ampliado também nestas comemorações?
Ao contrário do que sucede com a tendência geral, a APDC vai eleger um outro tema. Em primeiro lugar, nós temos hoje, ao contrário do que sucedeu no tempo em que eu presidia aos destinos da instituição, uma ideia diferente. As jornadas de Leiria acabam por absorver as jornadas nacionais. O dia da própria associação comemora-se em Leiria, na delegação regional, que é também presidida pela atual Presidente Nacional, professora Susana Almeida. E o tema não é esse. O tema é a equidade digital, riscos e desafios do consumidor em ambiente digital. Vivemos numa sociedade digital em aceleração. Vivemos efetivamente dominados por fraudes em extensão e profundidade em todos os domínios do digital. E o programa, já largamente difundido das 15ª Jornadas de Direito do Consumo, 6ª Conferência Internacional, contempla inúmeros temas ligados efetivamente a esta problemática e, com efeito, o que nos cabe a nós fazer é uma conferência subordinada ao tema O Ato da Equidade Digital, Rasgos Essenciais. Mostraremos os aspectos genéricos de uma projetada iniciativa legislativa europeia que surgirá ainda este ano, lá mais para o fim do ano, e que tem como pontos fundamentais os denominados padrões obscuros, o design viciante, o marketing de influência, a segmentação personalizada, as fraudes na assinatura ou na subscrição de um qualquer serviço nas plataformas digitais, com contratos digitais agressivos, e disso vou, portanto, eu ocupar.
Muito bem, professor, mas a sua participação não vai ficar por aqui, calculo eu.
Pois não, porque tenho inúmeras solicitações, algumas do Brasil e outras de Portugal. As mais numerosas são, com efeito, no Brasil. Para além, por conseguinte, das jornadas que ocorrerão quinta-feira próxima no Politécnico de Leiria, no dia 17 de março, intervirei, por via virtual, em um evento organizado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ainda está ainda a anunciar um outro evento na Universidade, na centenária Universidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, a 25 de março, em curso na Universidade de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, a iniciativa que o professor Rogério da Silva leva a cabo naquele excelente centro cultural, e, como habitualmente, na Coimbra Business School, em data também a anunciar, uma intervenção comemorativa do Dia Mundial. Para além disso, ao longo da próxima semana, marcaremos presença na Curiacos TV, da Grande Lisboa, em entrevista com a duração de cerca de uma hora, e levaremos ao Parlamento as nossas preocupações em relação a determinados pontos do estatuto do próprio consumidor, que se vê a braços quantas vezes com impotência manifesta perante o assalto constante aos seus interesses, ao seu património, à sua bolsa.
Professor, o setor das comunicações eletrónicas continua a ser o que tem maior número de reclamações. Na quinta-feira da semana passada, a entidade reguladora apresentou um comunicado sobre as reclamações em 2025 e o número aumentou e bastante. Professor, o que é que nos pode dizer sobre isto?
Em primeiro lugar, que os números são só os das reclamações apresentadas quer no livro físico, quer no eletrónico de reclamações. Não se conta com as reclamações nos pontos de venda, nem com as que eventualmente se fazem por correio físico ou eletrónico, nem sequer as cifras negras, ou seja, as situações em que as pessoas, ainda com razões para tal, não reclamam. Portanto, os números apresentados não correspondem de todo à realidade. Além disso, não sabemos se, como ano passado, não sei se está recordado, havia números apresentados pela entidade reguladora das comunicações, a ANACOM, a Autoridade Nacional das Comunicações, que não conferiam com as da entidade coordenadora, que é a Direção-Geral do Consumidor, numa lástima. Falta de coordenação, desconfiança, falta de credibilidade nos documentos emanados do Estado e ninguém parece preocupar-se com isso.
Professor, e quais são os números do regulador do ano passado? Pode adiantar-nos?
A entidade reguladora recebeu para cima de 106 mil reclamações só nos suportes enunciados. E essas reclamações constituem, na verdade, algo de preocupante. As comunicações eletrónicas foram o segmento que mais contribuiu para a evolução quer das reclamações no setor, das comunicações em geral, quer o setor mais reclamado de entre todos os que as diferentes entidades recebem, para além das entidades reguladoras de outros domínios e a própria Direção-Geral do Consumidor.
Professor, e conseguimos saber como é que se distribui estes números aqui pelos nossos operadores nacionais?
A Vodafone é o prestador com o maior número absoluto de reclamações, concentrando 33% do total. A Mel registra o maior crescimento face ao período homólogo de 2024, todo o ano, afinal, totalizando 18.100 reclamações, 28% do total. A Nós é o único prestador que apresenta uma redução no volume de reclamações, menos 21%. A Diginovo tem 10% das reclamações no setor, com 6,5 mil reclamações registadas em 2025. A Digi representa 8% das reclamações do setor, com 1.200 reclamações no terceiro trimestre de 2025 e uma taxa de reclamação que tem vindo a diminuir desde a sua entrada no mercado, tendo passado das 7,6, quarto trimestre de 2024, para 5,2 reclamações por 1.000 clientes no período em análise.
Professor, e qual é o serviço que é mais reclamado entre estes todos?
A faturação reúne o maior número de reclamações. A Vodafone é a mais reclamada, com 39% das reclamações neste particular. A Vodafone, com 38%, também é a mais reclamada na contratação dos serviços, que é a contratação, o terceiro dos temas mais reclamados. A ANEEL lidera nas reclamações sobre falhas nos serviços, que é o segundo tema mais reclamado pelos consumidores e em que representa 30% das reclamações registadas e também nas reclamações sobre assistência técnica. Essas também pertencem aí à ANEEL, o sceptro pertence à ANEEL. A ANEEL tem aqui a camisola amarela com 33% das reclamações. A NOS lidera nas reclamações sobre o cancelamento de serviços, representando 37% das reclamações registadas a este propósito. Em 2025, destaca-se ainda o aumento dos temas de reclamação associados a falhas nos serviços. Repare-se que não estávamos ainda no período de aflição que se seguiu às tempestades que se abateram sobre nós.
Professor, mas diminuíram as reclamações contra os CTT, segundo julgo saber.
Enquanto os CTT continuem a concentrar a maioria das reclamações no setor respectivo, totalizando 32.800 queixas, o que representa 78% do total, menos 5% do que em 2024. Ora, outras operadoras aqui também têm o seu quinhão, mas pelo volume de reclamações contra o CTT, estes têm efetivamente a maior fatia, 78%.
Professor, a falta de tentativa de entrega no domicílio continua também a dominar as reclamações neste setor, não é?
E mantém-se como o principal motivo de reclamação. Este motivo registrou um aumento de 2 pontos percentuais e passou a representar quase um quarto do total de queixas do setor, 23%. Portanto, nós continuamos efetivamente a padecer de uma qualidade marcante nos serviços de comunicações em geral e em particular no das comunicações eletrónicas, o que é de lamentar. O que não devemos é deixar passar em claro, sempre que haja situações que reclamem uma intervenção, porque não podemos ignorar que a qualidade é função da exigência dos consumidores.
Muito bem, professor, e agora avançamos para o nosso consultório, que continua a trazer questões do entroncamento. O Augusto Santos de Alverca deixa-nos aqui a seguinte questão. Professor, comprei uma máquina de café há cerca de 4 meses e avariou. Fui à loja, disseram-me que agora tenho que tratar diretamente com a marca. A loja, de resto, pode fazer isso, professor? Ou tem de assumir a garantia? É a pergunta deste nosso ouvinte, que diz que a juntar a isto tudo, como demorou mais de um mês, a loja fechou as portas.
Bom, o que a Lei da Compra e Venda de Consumo 2021, em vigor em Portugal, desde o 1 de janeiro de 2022, estabelece é que o fornecedor é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. E os remédios que a lei prevê em caso de não conformidade são de 4 ordens, como se não ignora. 1. Reparação. 2. Substituição. 3. Redução adequada do preço. 4. Extinção do contrato por meio da figura da resolução, já que explicámos do que se trata. Por conseguinte, em primeira linha, é o vendedor que assume uma tal responsabilidade. É o vendedor que vende. É o fornecedor que vende, não é o fabricante. O fabricante não tem uma relação direta com o consumidor. No entanto, a lei prevê ainda, em termos de ação direta, a responsabilidade do produtor. ao estabelecer no número 1 do seu artigo 40 que, sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante o fornecedor, o consumidor que tenha adquirido um bem, conteúdo ou serviço digital que apresente uma falta de conformidade, pode optar, está na dependência do consumidor, por exigir do produtor a sua reparação ou substituição, salvo se tal se manifestar impossível ou desproporcionado, tendo em conta o valor que o bem, conteúdo ou serviço teria se não existisse falta de conformidade, a importância desta e a possibilidade de a solução alternativa ser concretizada sem grave inconveniente para o consumidor. Claro que, em princípio, neste particular, o produtor, a marca, não se desobriga de todos os remédios, como vimos nesta transcrição. É só reparação ou substituição, não já a redução adequada do preço, em princípio, e a extinção do contrato, por termo ao contrato com a devolução da coisa e a restituição do dinheiro. Porém, com o encerramento do estabelecimento, como que se subroga a marca nas obrigações daquele ponto de venda, daquele estabelecimento, daquela loja, pelo que o consumidor pode lograr obter da marca, diretamente, o que for mais adequado para a situação em que se encontra depois da avaria, bem entendido.
Professor Sandro Lopes, de Alverca, deixa-nos aqui uma questão. Viva, professor, avise-me, ajude-me aqui. Comprei um casaco numa loja, quando cheguei a casa, percebi que afinal não gostava assim tanto dele. Voltei 2 dias depois, disseram-me que não devolviam o dinheiro, faziam apenas a troca. E a pergunta da Sandra é se isto é mesmo legal.
Se a compra e venda, já que o dissemos, vezes sem conta, não foi feita sob reserva de a coisa agradar ao consumidor, e não parece ter sido, nem o for sujeito à prova, levar para experimentar, a ver se serve ou se fica bem, mas a compra e venda, feita no próprio estabelecimento de modo firme, não é daquelas que são suscetíveis de alteração. Só se pode desfazer esta compra e venda se houver qualquer vício, avaria ou defeito, ou seja, uma qualquer não conformidade. Por conseguinte, aqui tem razão a vendedora. E efetuar a troca, isso sim, já é um favor, porque nem a tal estaria a vendedora obrigada.
Muito bem, professor. E o Rodrigo Pimenta do Cartacho, deixando-nos a seguinte questão. Comprei recentemente um telemóvel online. Quando chegou, percebi que não tinha as características que estavam no anúncio. Foi a primeira vez que o fiz, sem ver fisicamente. Contudo, a loja diz que foi um erro na descrição e a minha pergunta é se tenho direito a devolver e receber o dinheiro. A questão do Rodrigo Pimenta.
Ora bem, nós aqui, as situações de conformidade ou de não conformidade obedecem a inúmeras hipóteses. Esta cabe na linha D do número 1 do artigo 7º, que diz que a coisa tem de corresponder à quantidade e possuir as qualidades e outras características, inclusive no que respeita à durabilidade, funcionalidade, compatibilidade e segurança habituais e expectáveis nos bens do mesmo tipo, considerando designadamente as menções incluídas na publicidade. Ora, se há aqui uma desconformidade, porque o produto apresentado na publicidade não é efetivamente o mesmo que a entrega ao consumidor, ele tem todo o direito de o devolver e de lhe ser restituído o dinheiro. E não colhe o facto de se dizer que há um erro na descrição. Aí a responsabilidade é do próprio vendedor, do próprio fornecedor. Por conseguinte, o consumidor aqui tem todo o direito em devolver o produto, porque nem sequer houve uma retificação da publicidade em termos tais que o consumidor devesse tomar conhecimento desse fato.
Muito bem, professor, e com isto terminamos o nosso programa. Resta-me agradecer-lhe e desejar, claro, uma boa semana.
Uma excelente semana para todos e cada um. Ainda temos aqui umas questões para responder, mas, por favor, mandem-nos as vossas questões, que são importantíssimas para a arquitetura deste programa.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.